Você está ouvindo o podcast Tirando do Papel, da Ágora Investimentos.
Olá, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos, e esse é mais um episódio do Tirando do Papel. Hoje, conto com a presença do Eduardo Reis Filho, que já tem contribuído muito aqui nesse nosso espaço, para trazer justamente alternativas para tirar do papel e colocar de pé todos os nossos planos. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo.
Olá, Ellen, mais uma vez, muito bem. Estamos aqui contigo e com o nosso público para mais um Tirando do Papel. É um prazer te receber aqui depois de férias, né? Muito bom ter a sua presença aqui nesse programa. Vamos que vamos.
Ai, nem me fale, viu, Eduardo? Passa rapidinho, mas é muito bom, a gente consegue dar uma arejada. E nesse meio do caminho, né, a gente brinca que sai de férias, mas não consegue se desconectar 100% do mercado. E um ponto que eu observei bastante foi justamente renda variável de novo. Eu me recordo que em episódios anteriores a gente já conversou sobre quais são os primeiros passos para o investidor entrar no mundo de renda variável, ou até mesmo conversamos sobre como que os indicadores afetam os desempenhos das ações. E nesse sentido, eu queria trazer um novo tema aqui para você, que é justamente quais são as possibilidades dentro do mundo de renda variável para o investidor alocar o seu recurso, né? Então, uma vez que ele desenhou lá, viu que tem um perfil para renda variável, que faz sentido para ele, e ele quer acessar esse mundo, quais são as opções de investimentos que ele vai se deparar? Topa?
Vambora! E é interessante falar sobre esse assunto, porque quando falamos de renda variável, a gente já pensa logo no mundo das ações, né? E pensa também que essa é a única forma de a gente se aproximar desse mercado. Mas não, existem também outras opções. Lembrando, né, Ellen, que a gente faz aquela diferenciação também da renda fixa e da renda variável. Muitas pessoas caem, né, na sugestão do engano, assim, que a renda variável é por conta do sobe e desce dos preços, mas não tem a ver com essa questão. É óbvio que quando eu me aproximo da renda variável, por exemplo, na compra de uma ação, os preços efetivamente oscilam, né, naquele mercado, cada dia tem um preço, mas o nome em si, né, o conceito de ser renda variável, é pelo fato de nós não sabermos qual será o desempenho da empresa, uma vez que quando eu participo desse mercado, muitas vezes eu me torno aí um sócio de uma companhia e eu não sei se essa empresa vai dar lucro ou não. Então, esta renda pode variar. Então, conceitualmente, vale a pena fazer esta observação. E vamos lá.
Fechado. Bom, considerando já essa tua introdução, que eu acho super válida, o investidor normalmente, às vezes, pensa, olha, renda variável já lembra logo em ações, né? Já lembra logo em comprar uma ação, comprar um lote, assim por diante. Eu queria que você explorasse um pouquinho essa possibilidade, mas trouxesse aqui para nós também alternativas, né? Renda variável são só ações, né? O que o investidor encontra?
Bom, então vamos começar com as ações, né? Aqui o investidor que escolhe uma ação, ele escolhe qual papel ele vai investir, ele compra direto esse papel lá na B3, através de uma corretora, no nosso caso aqui a Agroinvestimentos, e ele é sócio dessa companhia, vai fazendo ali a sua carteira, ele vai montando os seus ativos e vai compondo a sua carteira ali, formando o seu patrimônio. Essa compra direta exige do investidor uma postura mais ativa, né? algo de um acompanhamento um pouco mais detalhado para que ele entenda um pouco do mercado, ele vai lá e escolhe os seus ativos. E aí, basicamente, ele pode fazer esse momento de investimento de duas formas, participando daquela oferta pública inicial, que é naquele primeiro momento onde a empresa ela lança os seus ativos lá na bolsa, né, através da oferta pública inicial, que é chamado de IPO, né? Então as pessoas vão lá, fazem, tocam o sino e colocam as suas ações pela primeira vez na Bolsa Brasileira. Então você pode investir neste momento E você pode investir também no que é chamado de mercado secundário, que é o local onde tem bastante liquidez, né? Ou seja, eu já comprei uma ação dessa companhia e, à medida que eu queira vender, eu ofereço essa minha ação ali com uma ordem de venda em uma corretora e, do outro lado, alguém que queira comprar essa ação da minha mão. A gente tem essa liquidez e essa intermediação feita pelas corretoras. Isso é chamado mercado secundário. Quando nós investimos em ações, toda a negociação em si, ela tem uma cobrança que é chamada de taxa de corretagem, né? Então, quando eu envio uma ordem de compra ou de venda nesse universo de ações, eu vou ser cobrado ali por aquela negociação. E uma das vantagens de se investir em ação, Ellen, aqui para o nosso amigo ouvinte, é que exatamente o investidor, ele participa da rentabilidade nessa empresa. Então, ele recebe ali os proventos que aquela empresa gera, então ele pode se beneficiar dos dividendos, quando a companhia distribui os seus lucros, ele pode se beneficiar do próprio sobe e desce de preços, né, dos juros de capital que ele pode se apropriar, ou seja, ele comprou em um momento, e no momento onde ele vai vender o seu papel, ele tem ali um ganho de capital. Existem também outras formas de você ganhar efetivamente com ações, né, que são alguns procedimentos que são bem interessantes a gente citar, e a gente sempre fala sobre isso aqui. Quando eu recebo, por exemplo, uma bonificação, que é pelo fato de eu já ser acionista de uma companhia, eu posso receber novas ações dessa companhia. Eu tenho também um direito de subscrição. Então, nesse direito de subscrição, eu tenho o direito de comprar novas ações por preços até, vamos dizer assim, reduzidos, mais em conta, pelo fato de eu ser já acionista dessa determinada companhia. Então, é necessário a gente entender um pouquinho desse sistema todo pelo simples fato de estar comprando uma ação, tá? É simples a compra em si, né? Você aperta lá dois botõezinhos e compra. O grande lance é você entender essa dinâmica e também, acho que uma das principais dificuldades, e a gente fala bastante sobre isso aqui, é qual papel eu devo escolher, né, Ellen?
É isso mesmo, esse ponto é fundamental. Inclusive, justamente resgatando aqui alguns dos nossos papos anteriores, a gente conversou justamente sobre a necessidade de estar bem assessorado, de estar bem monitorado através de um especialista. Aqui na Ágora nós temos o nosso time de estratégia, o nosso time de analista, que traz todo esse suporte, né? Ou seja, ele faz a análise, quem é a empresa, em que setor ela está inserido, faz sentido o papel para compra, para venda, qual que é o preço-alvo e assim por diante. Então, tudo isso, justamente, o investidor ele tem que olhar como uma bela muleta, um belo subsídio para, na hora de endereçar ali a compra do papel. E um outro ponto também que eu gostaria de destacar, Edu, é a questão de que, olha, aquele critério de diversificação, que a gente já conversou sobre diversos pontos, quando eu penso em uma carteira de renda variável, ele também deve existir. Então, faz sentido também olhar para as carteiras recomendadas. E como você bem comentou, eu consigo montar carteiras com objetivos distintos. Eu consigo montar uma carteira que vai focar nessas bonificações, nesses dividendos, que tende a ser um pouco mais resiliente à desaceleração econômica. Ou eu posso olhar para uma carteira mais arrojada, né, esperando realmente que um papel ele tenha um desempenho superior à média, uma grande surpresa. Ou eu posso olhar para as empresas de menor capital na bolsa, as famosas small caps. Enfim, tem estratégias distintas que o investidor pode adotar na hora de formar a carteira dele, mas sempre olhando aí sobre uma visão de um analista, né, Edu?
Perfeito, e tem aquele lance, né, Ellen? Qual é o jeito certo de investir em ação? Isso que você falou tem tudo a ver, porque depende da sua estratégia. Então, se eu sou um investidor que o meu objetivo é algo de longo prazo, eu quero formar uma reserva, eu quero ter essa estratégia mesmo contando que eu não vou fazer aquelas operações de prazo curto, onde o ganho é rápido ali, por exemplo, nas operações de day trade, né, que é aquela compra e venda no mesmo dia, mas de repente eu sou um investidor que eu compro, né, e faço ali o chamado buy and hold, né, eu compro e deixo lá a perder de vista na minha carteira, né. E se eu fizer essa estratégia, vale a pena eu adotar e seguir, por exemplo, uma carteira recomendada da Ágora que tenha essa determinada característica. Então, eu posso acompanhar alguém que siga já essa estratégia. Então, é bem legal. Todas essas carteiras que você falou já foi alvo aqui de um bate-papo nosso também. A gente pode voltar também a qualquer momento falar sobre isso. Lembrando que, quando eu me aproximei desse universo, eu sempre falo isso também, que é bem interessante, às vezes eu achava que eu tinha que escolher só a ação pelo preço, pelo desempenho ali, que ela poderia alcançar e tudo bem. Mas não, ainda no mundo das ações, você consegue diversificar, cada empresa, ela tem um determinado setor, e agora, nesse período que a gente está vivendo, nunca foi tão nítido isso para quem não percebia esse movimento, né? Porque falava-se de bolsa, as ações elas acompanham um fluxo ali natural. Não, tem as ações que são da área de mineração, da área de petróleo, da área de varejo, tem as ações da área de educação, da área banco. Então, enquanto em um setor ele é altamente afetado, por exemplo, por uma pandemia, um outro setor ele não é quase que nada afetado, e alguns outros têm até altos desempenhos por conta dessa crise que a gente está passando aqui, né? A gente está falando aqui em março de 2021. Mas é interessante porque em todas as situações você pode adotar uma estratégia, inclusive, vamos dizer assim, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas apostando em alguns momentos, né, na queda de alguns preços, né? Então, a gente consegue olhar para a renda variável nesse sentido também. Não é só quando tudo está indo bem que dá para ter rentabilidade e ganhar dinheiro com a bolsa.
E, Edu, eu queria puxar aqui um outro ponto também. Quando a gente pensa no mundo de renda variável, nós comentamos sobre a compra de ações ou venda, como você comentou, apostando na queda, enfim, uma carteira recomendada, mas vem muito aquela visão da compra do papel. Só que o mundo de renda variável, ele também traz outras opções para o investidor. E eu queria que você explorasse aqui uma outra visão, que é uma visão normalmente mais ligada a índice, que são os famosos ETFs ou ETFs. O que são, o que é essa sopa de letrinha? E diz um pouquinho para a gente qual que é o perfil, por favor, Edu.
Vamos lá. O ETF, né, ele traz essa sigla, né, americana, né, que é Exchange Traded Fund. O que significa? É um fundo que é negociado em bolsa, e a tradução disso é que esse fundo, ele negociado em bolsa, você acompanha, ao invés de o desempenho de uma ação de uma companhia, esse fundo é uma referência de algum índice do mercado. Então, por exemplo, a gente tem o índice Ibovespa. Então, se eu quiser comprar um ETF que acompanha o índice Bovespa, você consegue ter essa carteira que vai replicar esse que é o principal índice da Bolsa Brasileira. Então, nos Estados Unidos, o investimento em ETF, né, eu vou falar aqui no belo e bom português, tá, o investimento em ETF nos Estados Unidos, ele tem muito mais espaço, né, ele é muito mais popularizado do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem ali 16, 17, 18 ETFs, e de renda variável que são listados aqui na bolsa, que acompanham justamente esses índices. E é legal que o ETF também pode acompanhar não só índices de renda variável, mas ele pode acompanhar indicadores também da renda fixa. É muito interessante investir em ETF, Ellen.
Eu acho bem interessante, e é um indicador, um índice, né, que tem aumentado aqui a oferta, como você disse. A gente começou de forma mais tímida no mercado brasileiro, mas tem aumentado bastante a oferta, e hoje a gente encontra uma diversidade bem interessante, seja um índice de renda variável, como você mesmo comentou, o próprio Ibov, ou a gente já consegue observar o índice olhando para small cap, ou até mesmo um índice de renda fixa, né? Então aí você consegue diversificar, o investidor consegue diversificar. E a forma de investir nesses fundos, é interessante notar que é a mesma forma de uma compra de uma ação, de um papel. Então, o investidor também precisa daquele caminho das pedras através do home broker. Quando você fala em fundos, Edu, já para a gente caminhar aqui, não se alongar demais, quando eu penso no mundo de renda variável, além da compra de papel, que a gente já explorou, dos ETFs, que pode ser um aliado aí nessa diversificação para o investidor, tem os fundos estrito senso também, né? Muito investidor, às vezes, não vai ter o perfil, falar, olha, eu tenho perfil para renda variável, mas eu não quero ficar naquela loucura de compra agora, vende, será que já está na hora de vender ou não? Troca ou não de papel? Enfim, prefere delegar. E aí vem a figura do gestor. Explora um pouquinho para a gente como que os fundos de ações poderiam ajudar os investidores.
Bom, muito legal. A gente falou de fundo, que é o índice, não fundo de índice, que no caso é o ETF. A gente pode falar de fundos, e fundos, existem diversas classes de fundos. Fundo é aquela estrutura onde eu compro uma cota e um gestor, junto com o administrador, é ele que faz a escolha dos papéis que vão compor esse fundo, né? Então, eu pago uma taxa de administração para um administrador, e ele é responsável pela escolha, né? O gestor é responsável pela escolha dos papéis que estarão ali. Se o fundo tiver um bom desempenho, eu, como cotista, terei um bom desempenho. Se o fundo não tiver um bom desempenho, eu também vou acompanhar essa oscilação. E aí, temos fundos de diversas classes, como fundos de renda fixa, a gente tem fundos de crédito privado, a gente tem fundos multimercado, e o que você falou foi os fundos de ações, né? O fundo de ação, ele, assim como uma ação, tem bastante oscilação, e principalmente para quem deseja retorno de longo prazo. Então, a gente tem fundo de ações, Ellen, que são baseados, por exemplo, em empresas que são boas pagadoras de dividendos. Então, a gente tem algumas opções aqui. A gente tem alguns fundos, por exemplo, que têm algumas estratégias, e até a gente pode traduzir aqui algumas das estratégias, né? Claro que a gente não vai falar de tudo, mas existem fundos, por exemplo, que tem uma estratégia chamada de long and short. Significa que o investidor, ele escolhe uma estratégia de um gestor que também opera vendido. Então, significa que ele monta posições, que ele pode estar long comprado e short vendido. Então, apesar de geralmente ser composto por ações, esses fundos são de categoria chamada também de multimercado, né? Aquela volatilidade, né? Que é aquela oscilação de preços que pode auxiliar o investidor no momento de, ao invés dele operar sozinho, fazendo as escolhas das suas ações e ele fazer as suas análises para tirar ou colocar na carteira, um fundo de investimento em ações pode ser uma excelente alternativa. Então, a gente tem outras estratégias também, como a estratégia de long biased. Long biased significa, ela é bem parecido com o long and short, mas a estratégia de long biased é composta por posições compradas e vendidas em ações, mas possui um direcional comprado, né? Então, esses fundos possuem potencial de retorno que é similar ao Ibovespa, que é o principal indicador, mas com essa vantagem de ter proteção em cenários de quedas, né? Então, é muito legal a gente compreender, através das declarações de quem faz a gestão, qual é a estratégia que ele vai adotar na composição do fundo de investimento. Então, é muito legal, é um universo, viu, Ellen? Quem quiser se especializar em fundos de investimento de ações é também muito interessante.
E tem também aqueles que olham para uma parcela de mercado internacional, né, Edu?
Tem sim, tem alguns fundos estratégicos, como por exemplo o multimercado ou alternativos, que ele. Alguns têm uma combinação olhando para um mercado nacional, né, um mercado local e também para o mercado global, e outros com estratégias até de mercado cambial, né, de moedas internacionais. Então eu posso investir no Brasil em um instrumento seguro, em um fundo que é administrado por uma grande gestora, mas os ativos que compõem esse fundo, eles nem são ativos brasileiros, eles estão investindo internacionalmente. Então é muito bom também eu variar, são excelentes estratégias do que nós chamamos de diversificação.
Edu, nossa, só tenho a te agradecer. Então, aqui, tentando fazer um resumo do nosso bate-papo, primeiro ponto, identifiquei que eu tenho perfil para estar dentro do mercado de renda variável, eu preciso saber que além da compra efetiva de um papel, né, de uma ação, eu consigo ter outras possibilidades para estar exposta a esse mercado, seja através de um ETF, um fundo índice, ou até mesmo delegando a gestão dessas ações, desses papéis, a um gestor de fundos. E aí vale a dica do Eduardo de entender quem que é a gestora e quem quem é o gestor, para qual é a estratégia desse gestor, né? É um gestor que só opera comprado, é um gestor que opera parcialmente vendido, né? Então, trazer esse mundo de renda variável, eu acho que é importante que o investidor saiba que não é apenas a compra efetiva. A compra efetiva de uma ação, sim, é um dos principais caminhos, mas não é o único aqui para ele. Certo, Eduardo? Mais algum ponto?
Perfeito. Ellen, agora eu quero fazer a junção do que a gente falou. Você já fez aqui um resumo muito bem feito, mas eu lembro que você falou das carteiras recomendadas de ações e quem quer seguir aquela estratégia, nós temos as carteiras. E aí, quando eu trago a opção de fundos de investimentos, eu posso também aqui na Ágora, ao invés de comprar as ações separadamente e fazer a minha carteira só de ações, eu posso investir em um fundo aqui na Ágora que exatamente replica o desempenho das nossas carteiras recomendadas. Também um jeito muito simples de investir com R$1, Ellen. Eu disse R$1. A gente consegue investir, por exemplo, num fundo de ações que acompanha a carteira Top 10, um fundo de ações que acompanha a carteira Dividendos, a carteira Small Caps, a carteira Top Green. Eu consigo fazer esse investimento com R$1 a uma taxa de administração de 0,5% ao ano, Ellen. Esse é o meu recadinho final.
Muitíssimo bem lembrado, Edu. Então, renda variável também não tem mais aquela desculpa, né, de que, ai, será que vai dar aqui no final do mês? Não, muito pelo contrário. A partir de R$1, você já consegue experimentar do mercado de renda variável através de uma carteira diversificada e uma carteira recomendada pelos analistas da Ágora. Edu, mais uma vez, só tenho a te agradecer. Estava com saudades das nossas conversas. E a você que nos acompanha, mais uma vez, muitíssimo obrigada e até a próxima.
Valeu, Ellen. Tchau, tchau a todos. Até a próxima.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.